Fecha. Toca fecha nisso aí.
Animal, já estamos ao vivo! Pô, hoje é um dia de celebração, hein, Luquinha? Hoje, cara, nós vamos comemorar, hein?
com certeza, Lucão. Com certeza, hoje é um dia muito especial aí.
É isso, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acabei de entrar aqui na sala para conversar com o Lucas. E eu falei, cara, vamos começar direto, porque tem muitas emoções aí de celebração para a gente poder dividir com vocês nesse nosso encontro aqui. Deixa eu só, Lucas, eu já te chamo aqui de volta, deixa eu só dar um helicopter view aqui para a galera. Ó, é o seguinte, moçada, hoje a gente vai fazer uma conversa entre eu e o Lucas Moraes, o Lucas que é aluno da comunidade Cisco Hack One, veio numa trajetória muito massa, o cara fez o CCNA, foi para uma oportunidade internacional, decidiu sair do Brasil, né? Fez uma mudança de vida muito doida e agora, recentemente, conseguiu uma posição na área para atuar como analista de infraestrutura lá em Malta, cara. Então a gente vai conversar sobre isso. Pode ser que eu estou contando algum detalhe aqui, talvez um pouco distorcido, mas a gente vai esclarecer aqui hoje nessa nossa conversa. E é o seguinte, galera, se preparem, fica aqui com a gente, porque tenho certeza que você vai aprender demais com pessoas que estão no mesmo momento que você, ou que estão num momento um pouquinho diferente, mas que talvez você vai passar por uma situação como essa. Então vai ser uma conversa muito massa, e depois isso aqui vai um podcast lá para o nosso Spotify, que é só você pesquisar lá para o Hack One Podcast, e aí você vai conhecer um pouco mais das outras histórias que estão ali dentro. Luquinha, seja muito bem-vindo, garoto! Que massa estar aqui com você! Dá um oi pra galera!
Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Satisfação estar aqui. Estou muito feliz de ter recebido o convite do Lucas. E também estou muito feliz, né, Lucas, de estar morando em Malta, né, cara? Só um pouquinho, isso aí é um sonho realizado, né, cara? É um sonho realizado, assim, que eu jamais, jamais imaginei estar vivendo na minha vida. Às vezes eu me pego sentado aqui, olhando uma vista para o mar e pensando: poxa, onde é que eu vim parar? Onde é que eu tô? Que caminho que eu tô seguindo? Sabe? Às vezes eu tenho que me beliscar porque às vezes eu penso que eu tô num filme assim. Às vezes eu não acredito ainda que eu tô aqui, né? A distância é
Legal.
grande do Brasil. Eu sinto muita saudade da minha família aí, mas graças a Deus minha família tá lá torcendo sempre por mim, sempre me apoiando, sempre me ajudando. Então tô vivendo experiências novas, muito loucas, cada dia um desafio para mim aqui, tá numa outra cultura, tá falando um outro idioma, né, aprendendo um outro idioma, porque ainda tô na fase de aprendizado ainda, não é fácil, né, a gente mudar de país e tu cair já direto no inglês, aqui as duas línguas principais de Malta são maltês e o inglês, né, então foi uma imersão, e é o que eu tava procurando, uma imersão no inglês, né, porque eu acho que estava fazendo falta na parte de tecnologia o inglês aí, né? Para a gente como a gente está sempre evoluindo, o inglês ia ser fundamental. Uma hora ia ser e me botou contra a parede, né? Então vim aqui fazer essa imersão aí.
Mas deixa eu contar só o seguinte, cara. Eu tava até olhando aqui no, tentando abrir um mapa, porque eu morei em Malta aí. Eu morei 2 meses e meio em Malta e eu tava tentando lembrar aqui aonde que era minha casa, mas era ali próximo à região de St. Julian's ali, sabe?
Ah, St. Julius. Ah, pegou uma região boa, uma região bem
É,
movimentada,
cara.
região
É a
de
baguncinha,
festa.
né,
Ali
cara?
é bagunça.
Mas eu
Ali
já
é
tava, não,
baguncinha.
tava casado com a bebezinha, já casado não, a gente tava morando junto. Mas galera, ó, para quem não conhece um pouco da história do Lucas Moraes, deixa eu te falar uma coisa, tá? O Lucas, a gente fez até um podcast como esse aqui, que tava o Lucas, a Franciela e a Elaine, né? A gente naquele encontro. E nesse encontro foi quando ele tinha acabado de passar no CCNA. E aí ele veio me contar, ele falou, cara, meu, eu tô querendo sair do Brasil, vou morar fora, quero experimentar uma parada nova. Conta um pouquinho, ô Lucas, se vamos puxar. E esse podcast tá no YouTube, isso que é mais louco, mano. Pô, na hora que você me contou, eu fiquei
Tá lá, tá lá.
assim, muito animado. Ó, na hora que. Conta um pouquinho pra galera dessa fase ali, sabe? Tipo, cara, passei no CCNA, beleza, né? Estudou lá pela comunidade Cisco Hack One, fez a prova, passou no CCNA. que vem na sua cabeça de falar, bicho, passei no CCNA, mas agora eu vou sair do Brasil, sendo que você não ia, você não estava saindo do Brasil com uma oportunidade de trabalho, você estava saindo para estudar, né? Conta um pouquinho disso daí.
Lucas, eu acho que a gente tem que voltar, vou voltar um pouquinho antes da nossa live lá, quando eu falei que eu estava me programando aqui para vir para Malta, que eu acho que é importante, né? Boa. Eu acho que foi porque a Malta foi uma segunda tentativa de vir para o exterior, a primeira tentativa foi na Colômbia, né? A minha namorada é colombiana, então a minha primeira tentativa foi na Colômbia, só que eu fui para lá na busca de uma carta de trabalho, né? Eu fui com visto de turista, né? Eu recente tinha saído de uma empresa, eu estava 9 anos trabalhando numa empresa, né? Então eu tinha uma boa experiência, e aí eu vou sair da empresa, fui para a Colômbia, fiquei 3 meses na Colômbia, em busca de uma oportunidade, e também tentando ver se eu conseguia a carta de trabalho, né, para poder ficar lá. Não consegui, foi um prazo bem curto, assim, eu acho que o meu espanhol pecou na época, eu precisava falar um pouco mais espanhol. Então eu voltei para o Brasil na intenção de fazer o visto do Mercosul, que eu vi que era mais fácil, né, ficar na Colômbia com o visto do Mercosul, e era mais fácil voltar para o Brasil. Fui para o Brasil, uma semana depois fechou a fronteira, veio pandemia, aquela coisa toda, que a gente sabe, né, foi uma situação bem difícil, porque eu estava com os planos e a fronteira fechou, eu tive que me readaptar no Brasil, buscar um novo trabalho, e aí que entra... Nessa parte que eu quero falar bem, nessa parte que quando eu comecei a olhar o mercado de trabalho de novo no Brasil, eu me deparei com algumas situações que eu percebi, opa, tá faltando alguma coisa no mercado de trabalho aqui para mim, porque estão pedindo muita coisa nas vagas, estão pedindo muita coisa. Eu tinha experiência de 9 anos e tal, mas também eu acho que eu estava me sentindo meio acomodado já nessa empresa, né? Porque, querendo ou não, são as mesmas tecnologias que tu trabalha todo dia, a empresa às vezes não faz investimento, tu fica meio acomodado. Então, eu comecei a procurar mercado de trabalho, comecei a procurar vaga, e 2 entrevistas que eu fiz, eu acho que eu falei isso na outra live, mas é importante falar aqui também, 2 entrevistas que eu fiz, uma foi para a Sicred, né, que foi bem técnica, assim, me perguntou bastante coisa sobre rede, eu já tinha uma formação de redes na minha faculdade, foi rede de computadores, mas eu vi que eu não sabia as respostas, isso me botou contra a parede, fiquei muito mal depois dessa entrevista, sabe? E aí que eu comecei a procurar algum conteúdo na internet, né, para me estudar mais sobre redes, né? Aí sempre ouvi falar do CCNA, né, CCNA. Então, sempre ouvi falar sobre isso, vou buscar um conteúdo para estudar. Aí eu vi um cara muito louco lá no YouTube, né, cara? Um cara muito louco, falando uma outra língua, tiozão, pai, pum, qual é que é desse cara, né, meu? Qual é que é desse cara? Não, mas eu vou dar uma olhada. Pai, aí eu olhei o conteúdo e tal, eu estava meio sem tempo, eu estava pesquisando. Aí depois, outro dia, mas... Eu vou dar uma olhada de novo nesse conteúdo. O cara tem uma linguagem meio estranha, assim, do povão, mas vamos ver que o cara... Gostei disso aí, porque, querendo ou não...
É leve, né, cara? É leve.
Faz mais leve, fica mais atraente, né? Aí, pô, cara, eu vi lá o teu conteúdo, tu começou a fazer, acho que, uma maratona na época, aí eu vou começar a assistir isso aqui. Boa. Aí comecei a acompanhar o teu trabalho, comecei a ver, gostei, era muita coisa na prática também, sabe? O que eu gostava, que tu, nas tuas maratonas, tu metia teoria, bom, vamos pro laboratório. E é isso que faz a diferença, é a questão do laboratório, é onde tu vai praticar, onde tu vai ter o contato ali com... Né? Com a linha de comando, como faz 2 dispositivos se conectar, como cria uma VLAN. Então, achei muito importante em estudar isso, né? E foi onde comecei a acompanhar a comunidade da Cisco. E depois, a outra segunda entrevista que eu fiz, que me botou contra a parede também, foi uma baita oportunidade que eu perdi, né? Foi uma entrevista que eu fiz para a Amazon, né? Que a Amazon estava abrindo... Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a Amazon estava abrindo uma logística lá. Então, um baita de um depósito. Então, eles estavam precisando de uma pessoa, meu perfil se enquadrava, mas aí eles queriam inglês, e aí eu tinha que fazer uma entrevista em inglês, né, uma entrevista, gravar um vídeo falando em inglês, Ah, eu fiz a entrevista, mas eu não fiz em inglês. Eu gravei em português mesmo, mandei. Pô, vamos ver cola. Quando vê cola, né? Mas não passei, obviamente, não passei, porque depois eu recebi um e-mail que eles estavam precisando de uma pessoa que falava inglês. E isso me botou contra a parede também. Então, foi duas situações que me botaram contra a parede que eu comecei a pensar diferente. Opa, eu preciso estudar, eu preciso ver o que que o mercado está precisando. É isso? É CCNA? É inglês? O que que o mercado está precisando que eu não tenho? Né? Eu fiquei 9 anos trabalhando numa empresa e eu acabei esquecendo. Mas eu estava focado na minha faculdade durante a época que eu estava trabalhando. Durante 4 anos, eu estava fazendo a minha faculdade. Só depois que eu acabei minha faculdade que eu resolvi, né, mudar de empresa, buscar os outros horizontes, porque eu precisava ter uma seguridade para poder estudar, né? Então, eu queria ter essa tranquilidade. Mas já estava no objetivo, depois que eu ia me formar da faculdade, buscar outros horizontes, assim, né? Então, passando essa pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, né? Eu fiquei cuidando muito em função da minha avó, cuidando da minha avó. Eu baixei a cabeça e fui estudar, né, cara? Fui assistir lá, entrei para a comunidade, comecei a fazer o treinamento CCNA. E, ao mesmo tempo, fazendo o treinamento CCNA, acho que, não me lembro se era de 2 em 3 meses, já vinha o Lucas com uma outra maratona, né? Já vinha o Lucas ali com Cisco na prática, Cisco, até anotei aqui, ó, Cisco na prática, Cisco 360, Soft Skills,
Top.
Bootcamp, o novo normal. Né, o novo normal, não sei se tu
Caraca,
te
mano.
lembra, né, Lucas,
Lógico que
o
eu
Lucas
lembro.
2023, e que é?
Muito bom, muito bom. Só quem tá aqui há mais tempo sabe do que a gente tá falando, hein, galera? Foram vários
Só quem
treinamentos
tá
que a
aqui
gente
mais
fez
tempo.
aqui.
É, então, para
Boa.
te ver que tem uma caminhada já que eu tô acompanhando nisso, e depois, quando eu tava no Brasil trabalhando numa empresa boa, tinha conseguido me realocar, né, mas eu tava com essas duas entrevistas que eu fiz, me abalou muito, assim, o emocional, né? Poxa, eu tô fora do mercado de trabalho. Eu não tô, eu preciso buscar conhecimento, senão não vou ser um bom profissional, né? Eu entrei numa boa empresa em Porto Alegre, né? E essa empresa tinha equipamentos da Cisco, que eu fiquei mais motivado. Pô, posso trabalhar e posso estudar ao mesmo tempo, vou ter contato físico, não só com o simulador, com o FNG ou com o PECT3, vou ter equipamentos para poder praticar e trabalhar, né? Então, estava trabalhando já um ano e pouco, 1 ano e meio nessa empresa, quando a minha namorada veio da Colômbia, veio para o Brasil. Eu tinha ido para a Colômbia visitar ela, depois ela veio me visitar, né, que a gente ficou, nessa pandemia aí, a gente ficou 2 anos sem se ver, né, só se falava. Então, isso abalou também, assim, o emocional, tá com uma pessoa que tu ama distante. E o negócio era baixar a cabeça e estudar, né? Ao mesmo tempo ela estava fazendo a mesma coisa lá. Aí, quando ela veio para o Brasil, ela me botou contra a parede também. E aí, passou a pandemia. O que que a gente vai fazer agora? Vamos correr o mundo. Vamos estudar inglês. A gente está precisando de inglês. Tu precisa de inglês para tua carreira, né? E aí eu falei, tá, mas eu tenho que acabar meu CCNA. Eu preciso tirar minha certificação. Já acabei o curso. Eu preciso tirar minha certificação. Tá, então, tá, agiliza isso aí. Até agiliza, em 3 meses, né? Ela voltou para o Brasil, me botou contra a parede, então eu tive que tomar decisões difíceis, que era largar o meu serviço, era deixar a minha
Sim,
avozinha lá
total.
também. Conversei com meu pai, para ela ter toda a atenção. Conversei com a minha avó, minha avó usa oxigênio, então tem que ter toda uma atenção com ela. Vó, o que que a senhora acha de eu tô a fim de ir para os outros states, outros países aí, tentar buscar uma vida melhor, buscar um up na minha carreira? E ela, meu filho, vai, a avó te dá todo apoio, vai lá. Então, isso me fortaleceu também, o
Legal,
apoio
legal.
dela, assim, né? É. Então, eu saí, pedi demissão da empresa lá, né? A empresa entendeu qual era o meu objetivo. Depois que eu saí da empresa, durante 2 semanas, baixei a cabeça, comecei a estudar 2 semanas, full, fiz o teste, passei na certificação do CCNA. Aí eu, vá, velho, agora só vai.
Não dá mais para
Agora
correr,
só
né,
vai,
bichão?
agora só vai, não tem, não tem, não tem, agora só vai. Aí
Boa, boa.
a minha namorada começou a pesquisar, tá? Por onde é que a gente vai estudar? Pesquisamos países como Canadá, Austrália, Estados Unidos, né? Só que a gente estava tendo muita dificuldade, questão de grana, que era muito caro. E a outra questão era que era mais complicado de conseguir um visto de estudante ou uma permissão de trabalho, então era mais complicado. Aí do nada ela veio Malta. Ah, tem Malta, uma opção de Malta. Tá, mas vamos ver o que que tem Malta. Pô, daí quando ela me mostrou uma ilha no meio do mar, pá, com umas
Surreal, nossa,
paisagens assim, surreal. Eu, meu Deus do céu, vou morar aqui. É pra lá que a gente vai, mas vamos agora, vamos comprar passagem agora. Mas peraí, vamos dar uma analisada, mercado de trabalho, vamos ver como é que é. É fácil conseguir um visto, é fácil ter o visto de estudante. Aí começamos a pesquisar, ela, na verdade, ela fez toda a mão, ela que deixei na mão dela, confiei nela, assim, na fazer essa questão de escolher escola, ver onde é que a gente ficar, sabe? É, ela é muito muito inteligente, ela gosta de fazer essas coisas, então eu estava tranquilo. Então, né, Lucas, então foi da parte, a partir desse momento que eu tirei o CCNA, eu resolvi buscar o inglês, né, cara, que o inglês era o objetivo, né, a gente veio para cá para estudar 3 meses, né, com a
Ó,
intenção já de
Lucas,
ficar.
mas olha esse highlight importante aí para a galera que está acompanhando perceber, né? Olha só, vamos só trazer aterrissar aqui, galera. Olha, o Lucas, o Moraes aqui, ele fez o quê? Um diagnóstico do que o mercado estava procurando e o que ele precisava se qualificar para entrar nas melhores posições do mercado. Foi lá, preencheu o primeiro gap, CCNA. Falou, cara, eu quero preencher o segundo gap, que é o inglês. O que ele fez? Se movimentou. Pegou, entrou no avião, foi para Malta sem falar o inglês. Ele não chegou em Malta
Nada.
lá e falou assim, cara, eu sou.
Nada.
Nada, cara. Chega em Malta sem falar inglês. Quanto tempo atrás, Lucas?
Um ano e 3 meses. Vai fazer 1 ano e 3 meses
Um
agora.
ano e 3 meses que ele chegou em Malta, hein? Um ano e 3 meses que ele chegou em
É.
Malta. Foi para Malta sem falar nada de inglês. Quando ele chega em Malta, você acha que qual que é o primeiro emprego de um cara que não fala inglês num país que inglês é sua língua nativa? Cara, eu já fiz isso. Eu fui morar em Dublin a primeira vez, cara, e eu limpava banheiro, limpava escritório, fui garçom. É isso aí, cara. Inclusive, até fiz hoje, quando eu tava lembrando dessa live, eu até fiz, coloquei no meu story de novo lá. O restaurante que eu trabalhei em Londres quando eu fui morar em Londres a primeira vez, cara. Então, cara, surreal. E aí, como foi? Chegou em Malta, pá!
Bah, cheguei em Malta, graças a Deus a minha guria falava um pouco mais do que eu, entendia mais, porque cheguei aqui não entendendo nada, né, cara? Não entendia nada e isso, mas eu já, não, na verdade, eu tinha assim uma noção, porque eu comecei a fazer umas aulas particulares no Brasil para poder fazer o CCNA. Pelo menos eu tinha que entender, compreender as
Lucas,
questões que
vamos
são
lá.
todas em inglês, né? Então isso é importante também, eu esqueci de falar isso aí. Eu fazia algumas aulas em inglês particular uma vez na semana, e o resto eu traduzia, né, eu traduzia alguns conteúdos para poder fixar. Eu peguei muito simulado assim para ir traduzindo as questões para poder fixar aquelas palavras-chaves na cabeça, né, para pelo menos tentar pegar alguma, não entender a frase toda, mas pegar as palavras-chave, pum, é isso aqui.
Os highlights ali, né?
E isso me ajudou bastante. Mas a minha primeira, eu cheguei em Malta aqui, a gente chegou, ficou num, a gente pegou primeiro um hostel aqui. E a gente ia começar a estudar na outra semana, né? Então a gente tinha mais ou menos uma semana assim para conseguir um lugar fixo, né? E depois a gente já começar a estudar. E eu tentando no primeiro meus primeiros dias aqui, eu tentando me comunicar com o dono da casa lá onde a gente fiquei no café. Rapaz, eu não conseguia falar nada, eu travava tudo. E não, pera aí que eu vou puxar o Google Tradutor. E tentava falar e o cara não entendia. Olha, foi uma loucura, Lucas, foi uma loucura. Assim, o meu primeiro dia de aula dentro da escola aqui, eu, bom, vamos ver como é que vai ser. Cara, era uma loucura, assim, o professor falava e eu ficava viajando. Onde é que eu vim parar aqui, que eu tô fazendo aqui? Mas ao
Boa.
mesmo tempo, isso me determinava mais, me incentivava mais. Pô, eu quero falar isso, né? Eu quero entender o que esse cara está falando, né? E eu tive uma oportunidade logo que eu cheguei aqui. Eu tive uma oportunidade na minha escola de fazer uma entrevista, a minha primeira entrevista aqui logo que eu cheguei, para trabalhar com recrutamento de pessoas do Brasil para a escola. Que a Thaís, a pessoa que me auxiliou, que também conversou comigo, que ela trabalha em Malta aqui, um abração para ela, que ela trabalha aqui e fez esse meu recrutamento do Brasil também para Malta através da escola, né? Que eu entrei direto em contato com a escola tinha uma brasileira, né? Então é mais fácil para a gente conversar, e ela me deu toda a orientação. E ela, quando eu cheguei aqui, Lucas, eu estou saindo, tá abrindo uma vaga, não sei se tu. Tu tá interessado? Mas com certeza, eu vim para cá para estudar, para trabalhar, o que tiver para mim eu tô pegando, né? O negócio é não ficar parado. Aí eu fui fazer a,
bom, galera.
Fui fazer a, é, aí eu fui fazer a entrevista, né? A entrevista era com o diretor da escola e mais uma
inglês
secretária.
Ou português?
A inglês, tinha que ser inglês. A entrevista era inglês, né? Porque era o diretor da escola só falava inglês. E a secretária falava inglês, mas também falava um pouco de espanhol. Eu falo um pouco de espanhol também, minha guria, minha namorada é colombiana, então eu sei algumas palavras. E aí o diretor da escola começou a fazer umas perguntas. E Lucas, quem disse que eu entendi as perguntas, Lucas? Esse era o problema, cara, eu não estava entendendo as perguntas. E aí a secretária, se tu quiser, pode falar espanhol. É, então o cara falava para ela, ela traduzir em espanhol para mim, eu entendi, eu respondi em espanhol, né, o portunhol ali, a gente foi se comunicando, aí foi bem rápido assim, foi 10 minutinhos, acho que o cara viu que eu não ia dar pro negócio, né, eu precisava de alguém com inglês, mas eu agradeci ele, eu falei, nice to meet you, thank you very much for this opportunity, my first interview here in Malta, I'm very, very happy, né, because My first time. Então,
deu certo.
Então, agradeci ele, que era a minha primeira vez que eu estava fazendo entrevista em inglês, então, que a recente tinha chegado, eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz de ter chegado aqui já fazendo entrevista, mesmo que eu não conseguia fazer uma comunicação adequada, isso já me deu mais um ânimo, né? E aí, depois disso, né, Lucão, comecei a estudar, e ao mesmo tempo eu comecei a procurar emprego aqui em qualquer coisa, né, cara? Eu sabia que essa primeira entrevista já vi que na minha área, na parte de tecnologia, ia ser bem complicado trabalhar aqui, se não tivesse o inglês intermediário ou fluente, né? Então, isso eu já estava em mente. Então, comecei a estudar na escola pela manhã, e na tarde eu comecei a largar currículo. Um dia só, nesse primeiro dia que eu saí para largar currículo, eu fui para Valeta. Eu acho que tu conhece Valeta. Valeta é a capital de
Sim,
Malta,
conheço.
né? Tem muitos restaurantes, tem muitos lugares ali, hotéis. Então eu imprimi alguns currículos, né? E saí para caminhar. Fui lá, entreguei porta a porta, né? Fui falando ali o inglês que eu sabia, né? Tô procurando por serviço, largava um currículo aqui. E aí eu passei num restaurante, um restaurante italiano, né, que vendia massa, né, cheguei lá tentando falar com o cara viu que eu não falava nada em inglês, ele perguntou de onde é que era, eu falava que era do Brasil, aí ele, você é do Brasil? E eu também já não entendia muito bem o que ele falava, aí tinha um cara que falava espanhol também, que era um colombiano. Então, aqui sempre tem várias pessoas
É,
que
o
falam vários
segredo é
idiomas,
andar com
sempre...
anjo, né, cara?
É, cara, então aqui, graças a Deus, Malta, eu digo que Malta é um outro mundo, porque tem gente de todos os lugares do mundo. Aqui você fala com japonês, com
Sim.
inglês, com indiano, qualquer lugar do mundo tem a galera aqui, muito imigrante, né? Então eu comecei a falar espanhol, o cara traduzia, ah, ele tá procurando trabalho aqui, não sei o quê, tá, mas ele tem experiência. Você tem experiência com garçom? Olha, já trabalhei no Brasil quando eu tinha 14, 15 anos, trabalhei 3, 4 meses, mas eu acho que é bem diferente aqui, mas. Eu vim buscar trabalho, eu tô qualquer coisa, limpar mesa, né, lavar louça, tô pegando. Aí o cara não deu muita bola para mim assim, mas pegou meu contato, eu peguei o contato dele e fui para casa, né? Isso era numa sexta-feira. Aí no sábado fiquei de boa, fui curtir a praia e tal. Aí no domingo eu pensei assim, pô, cara, aquele cara me deu o contato dele, eu vou mandar uma mensagem para ele. Era um domingo de tarde, porque eu não posso só trocar figurinha, eu tenho que correr atrás também. Mandei uma mensagem para ele, olha, como é, tu chegou a dar uma olhada no meu currículo, a gente conversou aquele dia, né? Eu te dei meu contato, tu me deu o teu. Isso aí era quatro e meia da tarde aqui. E aí ele falou assim, não, me lembro de ti, eu dei uma olhada no teu currículo e tal, mas o teu currículo tem mais informações sobre tecnologia, como é que tu vai trabalhar no restaurante? Não, mas eu falei que eu tinha uma experiência já com garçom no Brasil, mas eu abraço qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, né? Lavo louça, limpo mesa, não tem problema. E ele, tá, então faz o seguinte, 5 horas, vem para cá fazer um teste. Era 4h30, ainda bem que eu moro perto aqui, né? Pô, já troquei a roupa, já, pum, fui correndo, cheguei lá antes das 5 ainda, porque é pertinho Dá 20 minutos, 25 minutos caminhando rápido, assim, né? Então, eu nem esperei ônibus, eu fui caminhando, porque o ônibus aqui às vezes demora um pouco e se eu rateasse, ia chegar atrasado lá, não vou perder essa oportunidade, né? Eu chegar na hora. Cheguei lá uns 10 minutinhos antes, e aí, olha, tu vai hoje só limpar a mesa, já que tu não fala inglês, né? Tem o meu colega aqui fala
Pega
espanhol,
prato.
ele vai te. É, tu, ele
Viu
vai te
sujo,
explicar.
tira os pratos.
Isso mesmo, ele vai te explicar em espanhol o que tu tem que fazer e tu vai fazendo. Eu, beleza, vambora. Aí o pessoal chegava no restaurante, eu, welcome, 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 né? Já falava bem-vindo, né? E aí a pessoa sentava, eu não dava cardápio nem nada. Aí eu esperava as pessoas sair, eu botava os drinks na mesa. O cara falava, ó, bota esse drink na mesa tal. Até eu decorar os números da mesa também, decorar a mesa, table, os nomes. Então, bah, olha, passei um sufoco. Fiquei 2 semanas só limpando mesa, né? Não, eu fiz 2 dias de teste, né? Foi domingo e segunda. E aí ele não me deu a resposta no segundo dia, ele me deu só no terceiro dia, que ele mandou uma mensagem assim, ó, pode vir trabalhar hoje de novo, mesmo horário. Mas não falou que eu tinha passado no teste, só falou que eu podia ir lá de novo. Aí nesse dia, eu trabalhei 2 dias, esses 2 dias de teste, se tu não passar no teste, eles não te pagam, entendeu? É teste, né? Tu
Sim,
tem que trabalhar, que é
é.
diferente as coisas. Aí eu fui lá, me chamou nesse outro dia, e aí me explicou, olha, o salário é assim, 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 tu vai trabalhar tantas horas por mês, dá para te trabalhar mais horas por mês, tu quer? Com certeza eu quero, com certeza. E o restaurante, eu acho que foi, né, uma porta, a principal porta para eu começar a aprender o inglês aqui, né? É importante estudar, mas no dia a dia, tu falando, tu escutando e tu forçando a pronúncia, escutando o que as pessoas estão falando, cada dia tu aprende uma palavra nova. Então, o restaurante para mim, assim, sem dúvidas, foi uma das principais portas, assim, né, de entrada no em Malta e no inglês. Porque imagina, eu já tinha uma experiência no Brasil somente com informática, como eu vou dizer assim, não somente com informática. Antes dos meus 18 anos, antes do quartel, eu tive um monte de emprego, fiz muitas coisas. Mas depois dos 18 anos, o quartel me deu uma orientação ali do que eu fazer, de entrar na área de informática. Então, eu já tinha aí quase 12, 13, 14 anos de experiência na área de informática, né? Então, tu sair da tua área e vir para dentro de um restaurante é bem diferente, né? É completamente um outro mundo. É um outro mundo. É tu descer alguns degraus e saber que isso aqui é temporário, sabe? Vou fazer, e eu fazia bem feito, vou fazer bem feito. No restaurante o pessoal gostava de mim porque eu.
Lucas.
Claro, claro.
Não, ô Lucas, não, é engraçado, cara, e eu me conecto bastante com essa história, porque eu também tive uma. Imagina, né? Você. É muito legal isso, né, galera? A gente conseguir juntar as habilidades que faltam para conseguirmos dar um passo lá na frente, né? Essa construção, a jornada, né? O aproveitar a jornada é muito louco, né? Eu também, na hora que eu mudei para fora do Brasil, a primeira vez, né, isso lá com 18 anos, 18 para 19 anos foi quando eu mudei. Trabalhei na Motorola, que foi minha primeira oportunidade. Saí, fui também. Falei, pô, eu já tenho agora, sei qual que é o caminho técnico. Agora eu vou focar um pouco mais também em pegar esse inglês que estava me faltando. E tive uma jornada assim também, né? De começo de carreira lá, até eu dar um passo que nem você vai contar aí como foi o seu passo para dentro da área, né? Mas como que foi essa. Para a gente já puxar aqui para a transição, né? A gente ficar no tempo, que a gente só tem
Claro,
mais
claro.
10 minutos aqui, como que foi essa transição, cara? Tipo, beleza, tô no restaurante, o restaurante lá ajudou você se estabilizar no país, né? Preparar
Isso.
o inglês necessário e para chegar nessa oportunidade, né? Como que foi essa mudança aí?
Depois de 9 meses que eu já estava aqui em Malta, né? Eu recebia, na verdade, Lucas, eu recebia bastante oportunidade no LinkedIn, desde que eu cheguei aqui. Mas eu nunca cheguei. Eu via as mensagens, mas eu não respondi os recrutadores, porque eu não tinha o nível de inglês ainda para fazer as entrevistas, né? E teve um só recrutador que eu respondi, porque ele me mandou umas oportunidades muito bacanas e me mandava toda semana, e o cara gostou mesmo do perfil. O nome dele se chama Johan. E aí, eu estava 3 meses aqui e ele me mandou uma proposta, algumas propostas. Eu conversei com ele, eu falei, Johan, eu não. Eu, usando o tradutor ali no Google Translator, Olha, eu não tenho nível de inglês ainda para concorrer a essas vagas. Eu não quero queimar cartucho agora, eu estou esperando um pouco mais de tempo, quero esperar meu inglês melhorar para começar a procurar oportunidade na minha área, né? Porque eu tinha esse medo de começar a queimar cartucho, procurar coisas na minha área e queimar cartucho. Então, eu não queria isso, né? Porque eu não vou mandar duas vezes currículo para a mesma empresa, tem que ser uma vez só, né? E dá bingo. Então, eu estava esperando o meu momento. Então, durante esses 9 meses, fiquei buscando aprender o inglês, estudando, trabalhando, focado. E o Johan, depois de 9 meses, me mandou uma outra mensagem: Lucas, vamos começar a fazer entrevista agora? Como é que tu tá? Como é que tu tá
Massa,
se
mano.
sentindo? E aí, bah, eu pensei: pô, eu acho que agora é a hora. Não, 9 meses, já estou falando alguma coisa. Mas eu acho que isso de ele ter me mandado essa mensagem também me incentivou a começar a treinar, porque eu pensei assim: ah, eu já estou há 9 meses aqui, já estou com vocabulário mais ou menos, já estou falando algumas coisas, eu acho que está na hora de começar a treinar entrevistas, né? Começar a fazer um treinamento de entrevistas. E aí eu
Legal.
comecei a aparecer o Johan com entrevista, apareceu outras oportunidades também de entrevista. No início de 2023 também já vi algumas oportunidades. Eu comecei a fazer entrevistas. As primeiras foi muito ruim, porque aqui os recrutadores te ligam por telefone e a entrevista é pelo telefone,
É
né? E
isso,
muitas
cara.
vezes tu nem
É isso.
liga aqui e aí vão fazer uma entrevista aqui, não sei o que, bababá, e te pergunto, né, informações sobre tua vida, tua profissão, e tu tem que falar no telefone. E às vezes é mais difícil tu entender o que a pessoa está falando no telefone. Não, e são pessoas que, por exemplo, teve duas pessoas indianas que o inglês indiano é muito complicado de entender o sotaque, né? É muito complicado. Então, eu para mim já era complicado, imagina um indiano falando é um pouco mais complicado de entender. Tu sabe o que eu estou falando, tu sabe, né?
Sim, com certeza.
Então, aí depois disso, eu fiz 5 entrevistas, né? Três por telefone e duas presencial. Aí eu tinha conversado com um rapaz, o Hélio, camarada Hélio, que mora aqui em Malta, é brasileiro, trabalha na parte de tecnologia. Tinha conversado com ele, a gente sentou, tomou um café, porque ele tinha feito uma live aqui também sobre oportunidades no mercado de TI em Malta, e aqui são muitas empresas de iGame, né? E ele começou a dar: cara, quero marcar um café contigo, eu tô morando aqui. E ele me passou algumas dicas, né? E isso me ajudou também. E pegando todo o conhecimento que eu tive com as tuas aulas que tu deu sobre soft skills, planejar uma entrevista, né, e algumas dicas que eu peguei com ele, outras coisas que eu já tinha em mente, nessas duas entrevistas presenciais, eu imprimi uma apresentação em inglês, que era mais fácil de eu explicar, porque era face to face, né, então era presencial. Então ficava mais fácil de eu ir mostrando o projeto, meus projetos numa apresentação, né? Eu
Muito bom,
imprimi, tinha
cara.
num pendrive,
Excelente.
se pudesse botar num projetor também. Então, quando eu cheguei nessa primeira entrevista presencial, né, uma empresa aqui de medicamentos, gente muito, muito atencioso comigo, viu que meu inglês não era bom, mas olha, ele prestou atenção em tudo que eu falava, tentava me ajudar nas palavras que eu não sabia. E eu fiz a apresentação dele assim, né? A gente sentou numa mesa grande e eu comecei a mostrar o papel para ele, meus projetos, meu TCC que eu fiz na faculdade, os projetos que eu participei nas outras empresas. E o cara ficou assim: pô, que legal, que legal. E ficava olhando e eu tentando explicar. Eu estava tentando explicar, às vezes não me faltava palavras, mas mesmo assim ele me deu ouvido, me ajudava e foi muito bacana. Só que aí eu não passei nessa entrevista porque ele queria uma pessoa mais especializada em Windows Server. E eu já não tinha muito essa experiência aí com Windows Server, né? Então, foi muito bacana. A entrevista era meia hora, ficamos 1 hora e 20 minutos conversando, para te ver como foi bacana essa entrevista, né?
Legal.
Então, ele olhou no relógio: nossa, temos que acabar por aqui, que o tempo já estourou. Como o nosso tempo já está estourando aqui. E aí eu peguei e fiz a outra entrevista, foi a última entrevista que eu fiz. Primeira vez foi pelo celular, a internet estava muito ruim, não consegui falar, não estava conseguindo entender. No outro dia fizemos de novo essa entrevista, e aí ele falou assim: olha, teu inglês, your English is very bad, your English is very bad. Oh, meu Deus. Is possible you come here for one interview face to face? É possível tu vir aqui para a gente fazer uma entrevista presencial? Eu:
Presencial.
não, é possível. Me manda o endereço que eu vou. Aí tá, fui lá. Aí cheguei lá, O cara, o gerente não, o dono da empresa, muito descontraído, assim, ele é maltês, né? Então ele fala muito forte, assim, com sotaque muito forte, muito brincalhão. Aí sentei na mesa, agora vai vir um monte de pergunta, né? Vamos ver se eu consigo responder. Aí fui com uma pastinha com certificados, tudo lá. Aí ele começou a fazer umas perguntas, mas ele mais falava do que eu falava, mais falado do que eu falava. Aí ele só falava assim, ó, teu inglês, your English
É
very
tudo que
bad,
eu
your
quero,
English
né?
very... your English is very bad. Aí eu, I know this, né? Mas eu tô aqui para aprender e tal. Ele, no problem. You have a good experience. Então, eu tinha boas experiências, isso que ele botou o olho, né? Ele gostou, não, tu tem bastante experiência, isso que eu tô procurando. Eu acho que o teu inglês eu posso ajustar ele em 6 meses ou mais, mas eu quero essa experiência que tu tem aí. Tu topa vir fazer um teste com nós aí, de 2 semanas? Eu, poxa, 2 semanas? Não, até posso, mas qual é os horários? Que eu trabalho num restaurante aqui e tal. Ele, não, vê os horários que tu pode lá do restaurante, se tu trabalha no restaurante de manhã, tu vem de tarde, se tu trabalhar de tarde lá, tu vem de manhã, quem te ajusta? Eu, não, beleza. Fui lá, fiz o teste durante 2 semanas, só fiquei vendo a pessoa trabalhar, o que seria o gerente, né? E ele me mostrando todo a empresa, é uma empresa pequena, mas tem mais de 30 clientes, e é uma empresa diferente, porque eu estava acostumado a trabalhar dentro de uma empresa, né? E atender os funcionários de uma empresa. Eu sempre trabalhei em empresas de médio porte, então eu dava suporte para funcionários dentro da empresa, dentro da infraestrutura da empresa, era diferente. E essa não, isso é uma empresa que presta serviço para outras empresas. Então é um mercado completamente diferente para mim, um novo desafio. Eu comecei a ver muitas tecnologias novas e diferentes cenários. Um usava MikroTik, outro usava Cisco, outro usava Fortinet, outro usava um novo firewall que eu vi aqui, o WatchGuard. Então, algumas coisas bem diversos cenários assim, né? Controladoras de Wi-Fi e puxa vida. E isso eu acho que o CCNA fez a diferença. Porque toda hora ele me perguntava, tu fez o CCNA, tu entende de redes, né? Não sei o quê. Não, fiz, entende. Não, que a gente trabalha aqui com bastante equipamentos de rede, e não sei o quê. E nessas 2 semanas de teste, ele fazia várias perguntas assim para mim, abria os roteadores, a gente ficava conversando, trocava uma ideia, o que eu não sabia, eu abria o Google Tradutor, mostrava para ele. Então, e eu estava concorrendo com uma pessoa que era fluente em inglês. Tinha outra pessoa fazendo o teste junto.
Caraca.
Então eu, pá, cara, eu não sei se vou passar, não sei se eu vou passar. No último dia, o cara, o dono da empresa, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Olha, eu tenho uma proposta para ti, né? Eu acho o melhor eu ficar com uma pessoa que é experiente e aperfeiçoar o inglês aqui, de pegar uma pessoa que não tem tanta experiência que nem a tua e ter um inglês bom, mas. Eu vou quebrar, eu vou perder tempo ensinando para ele como é que funciona os dispositivos. Então é mais fácil te pegar uma pessoa com experiência, né, e lapidar o inglês, porque o inglês eu já estava falando mais ou menos, preciso de uma lapidada, um novo vocabulário sobre tecnologia, porque meu vocabulário estava referente ao restaurante, então
Só
agora eu estou
na
aprendendo
pizza e
novo
na massa.
vocabulário, né? Então um novo vocabulário na parte de tecnologia. Então, isso foi sensacional e depois eu fiquei trabalhando ainda 3 meses no restaurante e, ao mesmo tempo, 3 meses no escritório, porque é o tempo de fazer a transição de um trabalho para o outro, para ter o work permit, né? O restaurante tinha me dado o work permit, que é a permissão de trabalho, tipo, para me permanecer aqui, né? Que as empresas aplicam. E eu tive que ficar nesses 3 meses trabalhando nos dois locais para poder pegar conhecimento lá no outro local, para poder mostrar que eu tinha condições de ficar trabalhando lá, e ao mesmo tempo no restaurante, né, para ficar me mantendo e aguardar esse processo de 3 meses. E aí, quando passou o processo de 3 meses, a documentação foi aprovada, a chave girou, saí do restaurante, entrei 100% dentro do escritório. Hoje eu estou muito feliz, a empresa está pagando uma escola de inglês para mim, eu dou suporte para
Massa,
essa escola
cara.
também, a empresa é cliente do nosso escritório, então quando tem algum problema na escola, quando cai a internet, quando uma VPN cai, ou quando o roteador dá problema, ou falta luz na escola, eu tenho que ir lá ver por que que um dispositivo não ligou, né? Fazer o monitoramento dessa escola, como outras 30 empresas que a gente tem aqui, né? E de primeira, assim, também eu já entrei num projeto de rede, numa clínica que é em Bozo, acho que tu conheceu a Ilha de Bozo, que fica do outro lado aqui,
Sim.
do, né? E esse projeto foi um primeiro projeto que o meu chefe largou na minha, assim. Eu cheguei lá, ele, ah, vamos para Pagoso, tem uma clínica nova que está abrindo lá. Essa clínica vai ser de top de linha. Tu tem que fazer a instalação de 16 access points, 3 switches que tem que ser instalado no local, 2 links de internet e uma controladora. Tu vai ter que conectar esses access points numa controladora na nuvem. Eu, oh, meu Deus do céu, vambora para esse desafio, não tem jeito. Vamos embora. E aqui é diferente, uau. Lucas. Aqui as coisas são diferentes assim, ó. O meu chefe, ele me dá a tarefa e ele quer a solução. Ele não quer que toda hora tu fique lá perguntando, ah, como é que eu conecto esse access point na nuvem? Como é que eu faço isso?
Te vira.
Ele te vira. É assim, foi mais ou menos o que ele falou. Né? Algumas coisas eu estava perguntando, porque eu preciso, no mínimo, de algumas informações básicas de infraestrutura aqui. Né? Como é que o cara da operadora me manda usuário e senha? Tu tem usuário e senha? Ele mandou por e-mail? Como é que eu faço para obter essa informação? Aí ele falou para mim, não, tu tem que ligar lá para a companhia e solicitar para eles. Eu, puta merda, agora pegou minhas pernas. Como é que eu vou ligar, falar inglês com os caras? Né? Saber os termos certos de falar. Mas aí ele tava brincando comigo, porque ele sabia que para mim era difícil fazer uma ligação ainda. E não, cara, tá tudo, tem um e-mail, tem uma documentação já com os usuários, a senha dos modems aqui para fazer autenticação, tá tudo certo, tem aqui, né? Mas ele me testa, meu chefe me testa todos os dias, vou dizer para ti assim, que todos os dias ele tá me testando, e é uma coisa que eu gosto, que é o que eu acho que eu sentia falta nas outras empresas que eu trabalhei, desafios. Eu tive desafios, né, nas minhas outras empresas que eu trabalhei, até na última empresa que eu trabalhei, eu estava participando de vários projetos, como implementação de antivírus, implementação, migração, saia do antivírus e ia para o outro, né, mudança de infraestrutura de uma sede, sair de uma sede. Então, eu gosto disso. Né? Então, quando eu entrei nessa outra empresa no Brasil, eu estava com várias mudanças, a empresa estava com vários projetos, eu estava aprendendo muito. E aqui eu peguei outro cenário, que é um cenário que tu cuida de outras empresas fora do local que tu trabalha, né? Não é na empresa que tu trabalha, mas são outros clientes com infraestruturas de diferentes tecnologias, diferentes equipamentos, e tu tem que saber lidar com isso. Os equipamentos são diferentes, mas a base é a mesma, né? Como tu várias vezes falou, a Cisco é top de linha, mas se tu pegar um Microtik, pegar um outro roteador TP-Link, a base é a mesma, só muda o gráfico, só mesmo muda as linhas de comando, é, mas a base é a mesma, sabe? E mas acho que isso o CCNA me deu, acho que todo esse treinamento que eu fiz, o CCNA, sem dúvida, Lucas, fez a diferença para eu estar conseguindo essa oportunidade aqui. Né? Então, esse projeto, o primeiro projeto que meu chefe me deu aqui, no segundo dia ele mandou uma mensagem, como é que tá as coisas aí, tá tudo certo, porque eu tinha que pegar um ferro, né, e vim para cá, tive que ir na empresa pegar uns cabos que eu estava precisando, instalei os 16 access points, conectei os 16 access points na nuvem, criei duas redes, uma rede para convidado, para o Wi-Fi, outra rede interna, tive que criar VLANs para essas redes não se enxergar, né, para não ter um nível de segurança melhor. Então, olha, foi um desafio, mas eu pesquisei alguns vídeos no YouTube aí e desenrolei a parada.
Muito bom, juntando, muito bom. Ô, Lucas, eu queria que você deixasse um recado aí pra galera. Eu queria que você deixasse um recado aí pra galera, pra gente ir pro encerramento, cara.
Olha,
isso aí, né, na sua visão, valeu a pena, sabe, olhar pro momento que você tá hoje e a preparação que você fez lá atrás para chegar nesse momento. Dá uma motivada aí nesse povo, sabe? Que às vezes tem muita gente que não sai do lugar, não é por falta de opção, é por falta de ação, né? Que o cara sabe exatamente, os recursos estão aqui disponíveis. Inclusive a gente tem, né, as inscrições para a comunidade Cisco Hackathon, inclusive elas estão abertas e amanhã é o último dia com desconto para essa galera conseguir entrar. E às vezes por falta de ação, o cara não sai do lugar que ele está hoje, né? Então você, cara, que tá, pô, a sua carreira ela só vai fazer assim, cara, só assim, é só assim. Esse é os próximos passos, eles vão ser cada vez maiores, cara. Então,
se Deus quiser.
Vendo isso, cara, vendo isso, conta para essa galera, dá uma motivada neles aí para ver se o pessoal se mexe.
Então, galera, tudo que o Lucas passou, acho que no treinamento que vocês viram, Vocês viram o conhecimento que esse cara tem, o trabalho que ele tem. E, cara, eu não. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu estou morando na Europa. Eu morava em Porto Alegre, morava num bairro humilde, né? Então, para mim, tudo foi muito difícil conseguir. Não foi fácil chegar aqui, realmente não foi fácil passar por todo esse processo de trabalhar num restaurante. Mas eu saí da minha zona de conforto. Eu acho que a palavra-chave é essa, é sair da zona de conforto. É tu ver como o mundo é grande e buscar os outros horizontes. Mas tu tem que ter um foco, tu tem que ter um planejamento. Eu vim para cá com todo um planejamento. Fiz economias, como falei para vocês, eu senti falta de conhecimento, as entrevistas que eu fiz me botaram contra a parede e eu busquei, olha, eu vou montar aqui um cronograma de 4, 5 anos aonde que eu quero estar. E eu vou botar animal em prática isso aqui. Um step by step, um degrau de cada vez, né? Então, tem que fazer isso. Sentar, botar no papel qual é o teu plano, onde é que tu te vê daqui a 3, 4 anos, né? Porque o processo, às vezes, é um pouquinho demorado. Mas, quando tu vai caminhando assim, ó, tu vai chegar em algum lugar, né? Agora, se tu ficar estacado no mesmo lugar, tu não chega a lugar nenhum. Então, o segredo é sair da zona de conforto, né, se inscrever na comunidade, tirar o CCNA. Eu tô mirando aí o Sabino já faz um tempo, aí eu quero tirar uma certificação, né, com FIRE. Então o Sabino já tá na mira faz um tempo já, né? E é isso, galera. É sair da zona de conforto e buscar estudar, buscar conhecimento, aproveitar as oportunidades, mesmo que aquelas oportunidades não sejam as melhores, mas aproveita aquela oportunidade, como o Lucas falou, aproveita a trajetória. Busque conhecimento, o que for bom, tu pega para você, o que for ruim, deixa para trás, pega só as coisas boas e vai seguindo o caminho. Graças a Deus, aqui depois de 1 ano e 3 meses morando em Malta, consegui entrar na minha área, comecei a minha carreira internacional, tô engatinhando aqui, né? Cheguei aqui, mas é tudo um recomeço, agora eu tô engatinhando aqui de novo. No Brasil, vamos dizer, tava ali já com a minha profissão, tal, já conhecia tudo, mas aqui eu estou conhecendo novas tecnologias, nova maneira de trabalhar. Então é diferente, eu acho que o recado está dado, Lucas.
Sensacional, cara. E eu acho que o mais legal de tudo isso também é que agora a gente tem um segundo momento da sua carreira que nós participamos e fizemos aqui um marco na sua história. E ter essa
Com certeza.
trajetória, imagina daqui 2 anos, 1 ano, a gente se encontrar de novo aqui e ter mais um marco de um novo momento que você está vivendo, cara. Vou me sentir muito grato de estar fazendo parte disso. E um ponto muito importante é que é o seguinte: tem pessoas aqui também que vão assistir, assim como viram aquela primeira vez que a gente conversou, estão vendo essa segunda, pode ser que ele vai ver a terceira, só que pode ser que essa pessoa está no mesmo lugar. E aí eu te pergunto, né? Pô, será que quem que tá errado, né? Será que são os recursos? Será que são os meios? Será que são as oportunidades? A gente tem que se mexer. Sair da zona de conforto é fundamental para os resultados aparecerem. Lucas, foi massa demais ter conversado com você. Muito feliz de ver essa fase que você está vivendo na sua carreira. Muito feliz de ter sido ali, cara, o alicerce para que essa jornada ela começasse realmente a decolar. E, bicho, conta comigo, conta com a HackOne, porque a gente vai escrever ainda
Beleza,
muitas
Lucão.
etapas, muitos
Lucão, eu queria só
capítulos.
deixar um agradecimento especial aí para
Claro,
ti, com certeza,
por favor.
né? E para minha família, que sempre me deu todo apoio. Acho que a família é a base de tudo também. A minha mãe, meu pai, minha avó, né? A minha namorada também, que está vivendo momentos juntos de dificuldade e felicidade. A gente sempre tem conquista juntos e momentos de dificuldade junto. Assim como tem tua bebezinha, eu tenho a minha aqui, né? Então, isso fortalece muito a nossa. Dá motivação à família incentivando e as pessoas que estão do teu lado, amigos te incentivando. Isso faz total diferença. Eu queria deixar um abração para minha família e todos meus amigos que sempre estão me apoiando e acompanhando a minha história. Abração, Lucas. See you next time.
Sensacional, top demais. See you next time, galera. Para você que chegou até aqui, tem um link da inscrição da comunidade Cisco, desconto de R$ 1.400. Acaba amanhã. Clica aí e se inscreve. Valeu, 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 Luquinha. Tamo junto, hein? Forte abraço.
Tamo
Bom demais,
junto!
cara. Valeu, fui.